vegetais que todos os dias apregoamos do melhor que há. Mães, trocá-lo-emos por uns quaisquer produtos cuja pequena pegada ecológica é ir buscá-los ao outro lado do mundo, em vez de viajarem 50 quilómetros, quando viajam 50 mil quilómetros, ou 20 mil, ou 30 mil, é esta as boas práticas ambientais. Dito isto, feita esta recentração do debate, vamos aos factos. O PS há muito tempo que está preocupado com a questão da habitação, com a questão da mão de obra, com a questão da fiscalização, com a questão da falta de meios. Apresentámos projetos, foram aprovados. Basta vos recordar, como recordei a semana passada, de um projeto de resolução apresentado em 2019 e aprovado por esta Assembleia, que previa todas estas situações. Mas não misturemos, não se pode misturar para um debate sério, estas questões com a produção agrícola propriamente dita. Nem se pode misturar aquilo que são os produtores e agricultores que realmente violam as normas e a lei com aquilo que é a produção agroalimentar. Porque isso não pode ser. Violação de lei tem que ser penalizada. Produção tem que ser incentivada. Mas aquilo que é o futuro para alimentar as nossas populações é a chamada agricultura de precisão. E é isso que nós estamos a tentar aqui atacar, todos os dias, é a agricultura de precisão. A agricultura dos baixos consumos energéticos, da rega gota a gota com máxima eficiência no uso da água, com máxima eficiência no uso de todos os recursos, cujo fundamento é produzir mais com menos e a menos espaço. É isto que se está aqui, de um lado a dizer que queremos agricultura de precisão e do outro lado estamos a dizer vamos acabar com ela, porque nós não nos agrada. E isto nós temos que, por uma vez por todas, decidir o que queremos. Agora, se nós viermos aqui discutir as boas práticas ambientais, a valorização da biodiversidade, da paisagem, o PSD estará sempre nessa discussão. Discutirmos melhores práticas, como evoluir para que haja um uso ainda mais eficiente, para que se combata as perdas de água, a falta de apresamento de água, porque uma das coisas que todos nos dizem é que em Portugal não há falta de água, perde-se água. E, portanto, as formas de fazer com que essa água não se perca. Se para isso tudo o PSD estará cá, porque o PSD está sempre com as populações, com a economia, com o território e com as melhores práticas ambientais e também agrícolas. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos por cumprimentar os peticionários também. E dizer que parece que há dois partidos socialistas. Há o Partido Socialista que vota e que governa e o Partido Socialista do deputado Pedro do Carmo, que fala e fala com razão. A única não razão que tem é que depois ninguém segue aquilo que o deputado Pedro do Carmo diz. E, portanto, parece que talvez estivesse melhor aqui deste lado, se calhar, o seu deputado, do que aí nessa bancada. Porque, efetivamente, o seu deputado fala, mas o Partido Socialista parece que não ouve. E não deixa de ser curioso também que a esquerda aqui aponta que o Governo não está a cumprir nesta matéria. E não está. Não está a cumprir a matéria de sobreexploração de recursos, não está a cumprir na fiscalização de vida desta área e, efetivamente, o Governo está em violação não só da Lei de Bases do Ambiente, como do regime jurídico de conservação da natureza. Mas isso, que eu saiba, é competência do Governo e não competência da oposição. Como também não deixa de ser engraçado a esquerda vir aqui queixar-se do financiamento das práticas intensivas agrícolas e das condições de habitabilidade, mas quando chega ao Orçamento do Estado não impõe isso ao Partido Socialista. Onde é que andam quando se está a negociar o Orçamento do Estado e deviam dizer ou há isto ou não aprovamos o Orçamento? É que é muito fácil vir para aqui durante o ano inteiro dizer que tem que se fazer isto, isto e aquilo. Mas quando aqueles senhores vos ameaçam que se vão embora se não aprovarem o Orçamento do Estado, os senhores calam-se, metem a viola no saco e põem a saldar para fora. Portanto, é muito simples. É muito simples. Não querem este modelo de financiamento da política agrícola em Portugal. É simples. Daqui a dois meses olham para o Governo Socialista e dizem ou isto ou Gil e vão-se embora. É assim que devem fazer.
Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao fim deste debate, trazer alguma calma, que é sempre difícil ouvir num deputado que acusa outros partidos de dúvidas, e quando no fundo sabemos que tem três programas, quatro caras, mas vamos nos situar naquilo que realmente interessa. Ser moderado é, de facto, hoje um exercício cada vez mais difícil, mas cada vez mais necessário. E não podemos diabolizar um setor como forma de resolver alguns excessos que reconhecemos que possam ocorrer. E este é um apelo que queremos deixar e que nos parece até nesta sala reunir mais consenso do que as fronteiras de cada força partidária. E é também neste sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de deixar um repto ao PAN, no sentido de poder baixar a sua iniciativa sem votação à Comissão, de forma a encontrarmos caminhos comuns, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer reverberar a sua disponibilidade para evoluir no articulado jurídico e, em particular, também nos planos de gestão dos territórios, das áreas que integram a rede Natura 2020, sobretudo aquelas que estão debaixo de uma pressão antropomórfica mais intensa. E, portanto, o apelo que deixamos é parecendo que, para além do ruído dos demagogos do costume, pode haver aqui caminho para se fazer, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazia este apelo, na certeza que, em conjunto, com moderação, as forças democráticas, realmente democráticas, poderão construir caminho e servir as populações. Quanto ao resto, jamais falaria com a paixão que falou o Pedro do Carmo. Isto é de quem representa o seu território, não é de quem descobriu ontem o litoral alentejano para ir à comporta beber um copo de sangria. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Tem a palavra, por muito poucos segundos, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu registro que o Partido Socialista, pelos vistos, só tenha disponibilidade para, enfim, articular com o PAN a iniciativa legislativa quando há mais, pelo menos, mais três iniciativas em discussão, mas isso cada um sabrá de si. Sr. Deputado Pedro do Carmo, não é solução, diz o Sr. Deputado. Não, conforme as coisas estão, é que não é solução. Aliás, a Resolução 179, que pelos vistos já ninguém defende, a não ser o Sr. Ministro do Ambiente, ficou praticamente isolado, não criou o problema, mas veio agravá-lo, porque de facto veio alargar a área coberta de estufas com essa resolução. Aliás, se a resolução promovesse uma redução das áreas cobertas, o descalabro que se está a verificar no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina tenderia a diminuir e não a aumentar, como está a acontecer e a olhos vistos. De resto, a assustadora diminuição da reserva de água da Barreira de Santa Clara
é bem disso democrático.
Vou terminar, Sr. Presidente, apenas para dizer que é preciso ter presente que a Associação, que a Assembleia Municipal de Odmira, que é do Partido Socialista, aprovou por unanimidade uma moção pedindo exatamente a revogação dessa resolução. Muito obrigado.
E agora tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP, ainda com menos tempo do que o orador anterior. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós estamos confrontados com uma decisão que o Governo tomou que não fez aquilo que o PCP aqui vem propor. Deveria ter estudado o estado de conservação das atuais áreas protegidas, nomeadamente desta. Deveria ter avaliado a capacidade de carga a que pode estar sujeita àquela área e deveria de avaliar as incidências ambientais dos futuros projetos. Mas não, como não queria fazer nada, criou um grupo de trabalho. Mas permita-me, Sr. Presidente, para terminar, dizer isto. Há forças políticas que aqui ainda não perceberam o que alcance têm as suas iniciativas. Não podemos avaliar uma iniciativa apenas pelo seu título. Essas iniciativas têm alcance e medidas proibicionistas que afetam toda a agricultura, a pequena e a média agricultura em todo o país, nós não podemos acompanhar, porque para essas medidas proibicionistas o agronegócio tem muitas formas de as contornar e quem fica a perder é a pequena e a média agricultura.
Obrigado,
prejudicando aquilo que é a nossa capacidade de abastecimento alimentar, aumentando as importações. Muito obrigado.
Muito obrigado. E assim chegamos ao fim deste segundo ponto. Temos agora um terceiro ponto. Uma petição 95/14, a iniciativa da Plataforma de Escolas de Dança Portugal, abertura das escolas de dança, apoios e medidas, a questão ligada aos projetos de resolução de vários partidos, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e dos Verdes, e que serão apresentados no momento próprio. E o momento próprio para apresentar o projeto do Bloco de Esquerda é imediatamente. Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira para apresentar o projeto e intervir no debate, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a restante mesa. Cumprimento os senhores deputadas aqui presentes. Saúdo a plataforma Associação das Escolas de Dança pela petição que hoje se discute. Pela informação que partilhou quando foi ouvida numa audição da Comissão de Cultura e Comunicação sobre os danos graves que os confinamentos provocaram nestas estruturas. Isto apesar de terem proporcionado atividades à distância aos seus alunos e alunas, contribuindo para o bem-estar físico e psicológico e para a manutenção de níveis mínimos de socialização, convivialidade e de quebra de isolamento das pessoas em confinamento, que é, sabemos há muito, um dos benefícios da dança reconhecidos. E ultrapassado o ponto mais crítico, espera-se, da crise pandémica, as escolas de dança continuam a revelar-se essenciais na recuperação dos efeitos por ela causados. No entanto, o setor nunca foi alvo de uma atenção específica, seja no âmbito do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia ou mesmo do Ministério da Educação, que associou estas entidades a ginásios e não teve em conta o seu caráter particular, tornando praticamente inviável a sua reabertura em junho de 2020. Já no segundo desconfinamento, aplicaram-se medidas discriminatórias e criadoras de injustiça, uma vez que foi permitida a abertura de umas escolas e não de outras. O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura autorizaram a abertura das escolas inscritas na ANCEF, o que impediu a todas as escolas de abrir. A Associação de Escolas de Dança calcula que mais de 10% das escolas estão encerrado, que muitos profissionais tenham sido obrigados a abandonar a atividade e que a situação tende a piorar. Nesta sequência, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que hoje se apresenta, dá conta de um universo que caracteriza o setor, que envolve cerca de 500 estabelecimentos, em formato de escola, associação, federação, micro ou pequenas empresas, frequentadas por 700 mil alunos de todos os níveis etários e com 5 mil profissionais. Há nestes setores vários entrecruzamentos que a própria crise pandémica tornou visíveis na dança, nas suas múltiplas vertentes, ensino articulado, integrado, supletivo, extracurricular, profissional ou amador. É uma atividade cultural e uma atividade de aprendizagem, da qual muitas famílias tiram o seu sustento, gera dinamismo na comunidade, é uma atividade económica, contribui para a coesão territorial. As escolas de dança têm tido um papel relevante na formação de numerosas gerações de bailarinos, profissionais e de professores de dança, e o seu encerramento pode ter consequências no futuro da dança em Portugal. Assim, é muito importante que a Direção-Geral de Saúde crie e divulgue medidas adaptadas à realidade do ensino da dança em todas as suas vertentes e em diálogo com as entidades envolvidas, para salvar o setor e como contributo para a saúde das pessoas, seja através do reforço do programa Adaptar, da abertura de um novo concurso acessível a todo tipo de associações, sem fins lucrativos, empresas e empresários, bem como o desbloqueamento dos apoios financeiros e isenções a este setor de atividade. O acesso à cultura é um preceito constitucional, do qual a fruição e a prática da dança, nos seus diferentes níveis, faz certamente parte. Daí a relevância da petição, do projeto de solução do Bloco de Esquerda e restantes no mesmo sentido. O Bloco de Esquerda acompanha também os dois projetos de resolução do Partido Ecologista dos Verdes e do CDS sobre retomar urgente das obras de requalificação do Conservatório Nacional, para, de modo a que sejam garantidas as condições dignas de ensino e de segurança nas escolas de música e dança, que as instalações temporárias observem os mesmos requisitos, que haja articulação com a comunidade educativa, que se reforcem os meios financeiros, físicos e humanos, que se dê conhecimento de toda a comunidade educativa dos prazos de conclusão da obra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o PCP quer saudar os peticionários, e nomeadamente a Plataforma de Dança, Associação Nacional de Dança, e os mais de 6 mil subscritores desta petição que nos encontramos aqui hoje a discutir. E dizer que, efetivamente, já em comissão acompanhámos aquilo que eram preocupações expressas em relação à realidade das escolas de dança, e logo em janeiro de 2020 o PCP deu a entrada do projeto de resolução 871 com medidas de apoio à dança. Efetivamente, na altura, os números que existiam, resta confirmar se estão ainda no mesmo ponto, era no nosso país termos cerca de 500 escolas de dança, com cerca de 70 mil alunos e 5 mil profissionais. Sabemos que a maioria das escolas encerrou logo em março de 2020, durante o primeiro confinamento decretado. A sua reabertura ocorreu apenas a partir de 1 de junho. E já nessa altura, o primeiro balanço que foi possível efetuar, já na altura de novembro, 10% das academias tinham já não tinham conseguido resistir e tiveram mesmo até de fechar portas. E, entretanto, soube-se e percebeu-se que a realidade se agravou ao longo do tempo, com o segundo confinamento houve efetivamente medidas que trataram de forma desigual as escolas e apenas aquelas que correspondiam ao referencial da Agência Nacional de Qualificação para o Ensino Profissional puderam funcionar e efetivamente muitas das aulas que existiam não só para efeitos de aprendizagem mas para efeitos lúdicos deixaram de poder